A partir de agora, a Rádio É do UFPA apresenta...
UFPA Debate. As opiniões que fazem diferença. UFPA Debate.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA. Eu sou a Elissandra Batista e a partir de agora você me acompanha em mais uma edição do programa UFPA Debate. Nesta edição, vamos discutir e esclarecer um pouco mais sobre a PEC 186/2019, também chamada de PEC emergencial, que impacta diretamente os servidores públicos federais, estaduais e municipais. A proposta de emenda à Constituição faz parte do Plano Mais Brasil da equipe econômica do governo federal, com o objetivo de reduzir gastos obrigatórios, revisar os fundos públicos e alterar as regras do Pacto Federativo. De acordo com informações no site do Senado Federal, por onde a PEC está em tramitação, se for aprovada, pode elevar a previsão de investimentos públicos de 19 para 26 bilhões de reais já em 2020. E ainda de acordo com a equipe econômica do governo federal, a proposta pretende destravar até 50 bilhões de reais em 10 anos. Por outro lado, essa PEC é considerada uma reforma administrativa que ameaça drasticamente o funcionalismo público, com cortes de até 25% nos salários, término da estabilidade das carreiras, redução dos salários iniciais, aumento do tempo para progressão funcional e adoção de modelos de avaliação produtivas e punitivas. Enfim, é aí mais uma grande polêmica encabeçada pelo governo federal e que hoje nós vamos discutir aqui no UFPA Debate com o Beto Andrade, que é professor, servidor público estadual e atual coordenador do Sindicato dos Trabalhadores e das Trabalhadoras em Educação Pública do Pará, o Sintep. Também conosco aqui no estúdio, William Mota, que é doutor e mestre em Educação pela Universidade Federal do Pará, é servidor público federal da UFPA e está representando hoje aqui no programa o Sindicato dos Trabalhadores das Instituições Federais de Ensino Superior no Estado do Pará, o Sinditifes, onde o William é coordenador de Comunicação Social e Imprensa. Também conosco aqui no estúdio está a advogada Roberta Dantas. Ela possui graduação em Direito pela Universidade da Amazônia e tem experiência na área de Direito com ênfase em Direito Constitucional. Muito bem-vindos à Rádio Web UFPA. Agradeço muito a presença de vocês. Então, para a gente começar essa discussão hoje aqui sobre essa PEC, né, que é denominada 186 de 2019, também está sendo chamada aí de PEC emergencial, vocês que estão na linha de frente aí das discussões que envolvem a promulgação dessa PEC emergencial, que está em tramitação no Senado, né, podem esclarecer melhor para a gente, afinal de contas, quais são os riscos, né, que essa reforma administrativa representa para os servidores públicos e para a sociedade de forma geral? Está tendo todo um movimento aí contra essa PEC, e aí eu queria entender melhor, que vocês explicassem para a população o que de fato essa PEC, porque para o governo ela vem aí salvar o Brasil, né? Tanto que faz parte do Plano Mais Brasil, daí da equipe econômica do governo, com uns argumentos aí de alavancar a economia no país, mas o que está por trás disso, de fato? William?
Agradeço o convite, Alessandra. Bom, a PEC 186, né, chamada de PEC emergencial, ela faz parte de um pacote econômico do governo, apresentado no dia 5 de novembro pelo ministro da Economia, o banqueiro Paulo Guedes, junto com outras duas PECs, né? A PEC do Pacto Federativo e a PEC dos Fundos Públicos. Na verdade, representa mais uma medida que busca fazer uma reforma no Estado brasileiro. Então, no sentido de atender às demandas, às exigências do capital financeiro internacional, porque o objetivo dessa PEC emergencial, assim como do Plano Mais Brasil, é reduzir a participação do Estado do ponto de vista da garantia dos serviços públicos, como saúde, educação, fazendo assim uma economia maior de recursos públicos para passar para os banqueiros através do mecanismo do pagamento da dívida pública. Então, essa PEC emergencial em particular, ela prevê que se crie um estado de emergência fiscal no país quando houver um descontrole das contas públicas, do ponto de vista de que as despesas sejam superiores à arrecadação no patamar de 85%. Ainda está em discussão se 85%, 95%, que seria o patamar do gatilho. E aí o governo poderia, por 2 anos, reduzir salários em até 25% de servidores públicos, juntamente com uma redução proporcional da carga horária, impedir progressões funcionais, promoções funcionais, criação de novos cargos, realização de concurso público, o que vai atingir, brutalmente piorar, né, o atendimento do serviço público, de saúde e educação, sobretudo.
Beto. Exatamente. O preâmbulo feito pelo companheiro, a PEC, na verdade, ela é uma saída, vamos dizer assim, que o governo está colocando como única possível, para o equilíbrio das contas. Né? Um problema que já vem se arrastando ao longo do tempo. Tocou no ponto central, Will, que é a questão da dívida pública. Né? Nós tivemos no Senado Federal, inclusive, uma CPI da dívida pública há cerca de 3 anos, e que demonstrou lá que o Brasil, nesse aspecto da dívida, tem uma dívida que, primeiramente, é impagável do ponto de vista dos trabalhadores, porque é uma dívida criada por um círculo vicioso da economia globalizada, e o Brasil acaba sendo um grande paraíso fiscal, e que o pagamento de juros e amortizações tem feito, por exemplo, a captação de quase metade do PIB brasileiro. Isso foi provado no Senado. Infelizmente, a nossa classe política não considerou esse aspecto, inclusive para, por exemplo, a reforma da Previdência agressiva que foi passada. A reforma da Previdência foi colocada como a primeira de uma série de reformas que vieram, que vêm agora aí, que estão colocadas como a PEC emergencial, a reforma administrativa e outras que estão colocadas, inclusive a PEC paralela da reforma da Previdência, que vai ter que tramitar em relação aos estados e municípios, mas no sentido de cobrar de quem sempre contribuiu de maneira correta a dívida que não foi criada por eles, ou seja, os trabalhadores brasileiros. Então, a PEC emergencial, na verdade, na lógica do equilíbrio de contas, ela se submete a uma lógica que foi criada a partir de 2000, especialmente se aprofundou, com a lógica da lei de responsabilidade fiscal, né? Aquela lei que diz o seguinte: se você gasta mais do que você arrecada com o pessoal, obviamente que tem aspectos para a população que são importantes ser debatidos. A gente tem um descontrole de fato das contas públicas em muitos municípios e estados na federação por conta da lógica da política brasileira, da troca de cargos, da corrupção que é sistêmica, infelizmente, é aprofundada no sistema político brasileiro. Mas, na verdade, a lei ela veio no sentido apenas de penalizar, né, aqueles que são que oferecem serviço público à população. Inclusive, novo momento que a gente está vivendo do ponto de vista político no Brasil, nós temos visto uma espécie de responsabilização dos problemas do Brasil nas costas de servidores públicos, como se esse fosse o grande problema. E, efetivamente, não se discute quem são os devedores da nação de fato, não se discute as dívidas causadas, criadas pelos governos, e enfim. E aí o governo tem uma saída, e a saída sempre foi e tem sido aprofundada e agora muito mais agravada com essa PEC, que é cobrar de trabalhadores e trabalhadoras, e não só, obviamente, do serviço público, mas do serviço público essencialmente, essa discussão de aumento de retirada aumentada de direitos, como tem sido feito.
Roberta, essa PEC é, na verdade, um problema gravíssimo para a sociedade. Eu quero pegar um gancho do que o Beto falou, que é importante. Hoje, os mecanismos constitucionais e financeiros existentes no país, eles já garantem um suposto equilíbrio dentro das despesas e gastos públicos. E falar sobre desequilíbrio econômico financeiro, ele inexiste. Acho que é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente. Assim como inexistiam os argumentos para a reforma da Previdência. Então, de toda arrecadação das receitas públicas e de todo o reinvestimento dessas receitas públicas em benefício, em desenvolvimento da sociedade, seja no âmbito econômico, seja no âmbito social, ele já está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, quando o governo faz a propositura de uma PEC como solução de uma questão financeira, que tem muito mais a ver com questão de administrativa e questão de gestão de patrimônio nacional, mas, na verdade, ele esconde a justificativa central da PEC, que é para ele poder usar estratégias de manutenção e de disposições de direitos fundamentais de uma forma, tirando a limitação que a Constituição já impunha, como, por exemplo, garantia de estabilidade, como, por exemplo, garantia de base e piso salarial, como, por exemplo, garantia de desenvolvimento do trabalhador nas suas carreiras, e aí eu vou focar especificamente a questão do servidor público, quando ele coloca a questão que ele já vinha trabalhando na questão da previdência do servidor. Então, a gente percebe, na verdade, que o governo quer é usar uma justificativa falaciosa de equilíbrio financeiro econômico, que não existia, porque a Lei de Responsabilidade Fiscal já se prestava para isso. E aí ele vem dentro da PEC questionando, por exemplo, dizendo que tem muito servidor público, dizendo que há muitos planos de carreira, querendo retirar direitos, querendo tirar benefícios. E isso, é claro, que é mais um engodo do governo federal. E é um engodo que ele, infelizmente, tem sido acatado, recepcionado pela população que hoje está afastada de uma discussão mais substancial de seus direitos. As pessoas estão tão acostumadas a não ter direito e, quando tem, não exercitá-los, que qualquer justificativa, mesmo que seja pautada sem qualquer concretude, eles aceitam como real. Então, é muito fácil o governo apontar um culpado. Quem é o culpado? O servidor público. Mas quando a gente pega os índices, como foi colocado, o IPEA, o IDH, já é comprovado que, por exemplo, de toda a arrecadação do governo federal, a disposição para serviços públicos essenciais, como saúde, segurança, educação, eles já são insuficientes para atender a população. Então, se eles são insuficientes, a gente não está falando de recurso e nem de destinação. A gente está falando de administração e de gestão. Não é uma PEC que vai resolver questão de gestão e administração. A PEC vai justificar o desvio do valor que já deixou de ser aplicado devidamente naquele fundo e vai penalizar a sociedade. Porque quando você penaliza o servidor público, quando você agrega várias carreiras, quando você tira direitos, como foi colocado pelo Will, impedindo a progressão, impedindo a capacitação, o que é que ele faz? Ele precariza o serviço, ele deixa de desenvolver aquele trabalhador, para que aquele trabalhador tenha uma melhor qualificação para atender a prestação do serviço público. E aí ele equipara ao servidor seletista, que já vinha de uma reforma trabalhista, onde já teve seus direitos retirados, e o que, que ele faz? A gente está sofrendo hoje na pele. Nós estamos evoluído do ponto de vista social, a gente está retrocedendo nas vantagens. Então, a nossa Constituição, desde a criação dela em 88, são mais de 100 emendas constitucionais. Então, aquela suposta Constituição cidadã, aquela suposta Constituição de Defesa de Garantias e Desenvolvimento Social, porque os países de primeiro mundo que o presidente da República usa como parâmetro, o IDH deles é altíssimo. Enquanto o nosso IDH retrocede, enquanto a nossa sociedade degenera, enquanto ela perde direitos, quando ela tem menos acesso aos serviços públicos essenciais, o que ele usa de parâmetro é a população europeia, que hoje também está em crise, porque está tendo retirado esses mesmos direitos. Então, são discussões que, se a gente for analisar de fundo, tanto do ponto de vista legislativo, quanto do ponto de vista social, e aí eu peço permissão para o Will, que não é a minha área, a gente percebe que é completamente incongruente a justificativa. Então, a PEC ela serve unicamente o quê? Para tirar direitos, para imputar a penalidade de uma má gestão à própria sociedade, porque o servidor público tem vários meios de ter o seu trabalho avaliado, por exemplo. Quando se fala estabilidade, o servidor público tem estabilidade. O servidor público nunca teve estabilidade. O servidor público entra no serviço público, ele passa pelo estágio probatório de 3 anos. A cada período, nesses 3 anos, ele é avaliado para ver se não, se ele tem competência, porque a competência já foi testada no momento que ele foi admitido, mas para ver se ele tem a compatibilidade com a afinidade do serviço público, é um atendimento diferenciado, especializado. Então, ele passa por esses 3 anos. Só que quando ele passa por esses 3 anos, ele ainda tem 2 outros mecanismos. Ele tem o mecanismo do processo administrativo, no caso de haver qualquer denúncia dele não ter cumprido os papéis fundamentais dele que estão previstos no regime jurídico único, seja o federal, estadual, municipal. E ele passa ainda pela questão das avaliações de desempenho. As avaliações de desempenho para o servidor público federal, elas têm essa finalidade. Se você não alcança a média, automaticamente, teoricamente, a sua chefia deveria abrir um processo administrativo para avaliar se você tem autonomia, se você tem qualidade, se você tem pontualidade. Então, falar em estabilidade do serviço público, gente, é uma falácia. E aí, o que, que ele faz com a PEC? Ele agrega a um discurso que não tem parâmetro de legalidade, porque a estabilidade só é garantir ao servidor público que ele não tenha o seu cargo ao arbítrio da vontade de um administrador, o que acontece no privado. No privado, se o teu empregador chegar de mau humor e ele, por algum motivo, não estiver disposto a olhar para a tua cara, ele te demite sem ter que justificar o motivo. Só que no serviço público isso não deve acontecer, porque você não está para satisfazer um interesse individual subjetivo do seu empregador. Você está ali qualificadamente, porque passou por um concurso para atender a necessidade da sociedade. Então, você não poderia, teoricamente, deixar essa vontade ao arbítrio do gestor. Porque na reforma administrativa é isso que eles querem fazer. Eles querem simplesmente dizer o seguinte: não, a gente vai considerar a avaliação de desempenho. Já existe. Os mecanismos já existem. Então, são falácias. Quando ele fala em suprimir os planos de cargos e carreira, ele quer botar, por exemplo, uma pessoa da área da tecnologia ser avaliada junto com uma pessoa da sociologia. Ok, agora como é que tu avalia qualitativamente e quantitativamente alguém da sociologia, da pedagogia, da história? Como? Porque da área técnica é fácil. Isso a gente sofre, e aí me permita, e peço desculpa para quem pensa o contrário, no judiciário hoje. Os conselhos nacionais, o CNJ, o Conselho do Ministério Público, eles criaram as metas. Meta 1, eficiência, qualidade. Então, cada vez que um juiz dá um despacho, que ele dá uma sentença, ele está sendo avaliado. Quantas sentenças nós temos hoje extintivas, onde o juiz, para se livrar do processo, ele simplesmente extingue o processo e a gente tem que reentrar quando ele poderia abrir prazo para a gente juntar um documento. A lei processual garante uma coisa, mas as metas do CNJ querem produtividade. A produtividade não é números quando a gente fala de serviço público. Eficiência, e eficiência está resolução de problema. Ainda que seja um problema complexo, complicado, mas a gente tem que resolver os problemas sociais. E não vai se resolver problema social com uma PEC. e que não tem esse objetivo. Porque a PEC para resolver o problema da sociedade, o problema financeiro e econômico, deveria ser uma PEC de reestruturação no Brasil.
Sobre essas questões de perdas de direitos, redução de salário, por exemplo, o fim dos planos de cargos e carreiras, constitucionalmente, está certo que eles estão querendo mudar a Constituição para poder aplicar essas medidas, mas é possível, constitucionalmente falando, você reduzir salário das pessoas e, assim, com essas justificativas que a Roberta está falando, que não tem, na verdade, comprovação, né, que é tudo falácia, e, assim, como é que faz e como é que luta para que isso não seja aplicado? Porque, assim, como a Roberta falou, a população, ela não entende muito, parece, né? Parece que, assim, o governo joga esse discurso de melhorar a situação econômica do país e a população está sofrendo na prática a questão do desemprego, né, da falta de trabalho, da falta de educação, das condições não tão boas da educação, de modo geral, da saúde. Você está vendo que você vai num posto de saúde hoje e às vezes você não consegue atendimento. E aí a população fica meio perdida no meio de tudo isso. E aí como é que faz para que a gente consiga reverter um processo desse? Porque eu acho que deve ser um desrespeito muito grande você reduzir o salário de uma pessoa. 25%, né, que a proposta prevê, uma redução de 25% nos salários. E onde vai ser? Quais são os salários que vão poder ser reduzidos se essa PEC for aprovada? E como é que fica o trabalhador numa situação dessa?
Bom, sobre o caráter constitucional ou não da medida, eu acho que a doutora Roberta pode falar melhor, pelo que eu já li, pelo que eu conheço. A atual Constituição brasileira não permite redução de salário, salvo engano, artigo 37. Mas a PEC é justamente para mudar isso, para mexer na regra de ouro que existe hoje na Constituição Federal, para que o governo possa, utilizando um mecanismo da criação de um regime fiscal emergencial, por 2 anos fazer essa alteração, né? O que, na verdade, é um absurdo, né? Porque o principal prejudicado com essa medida, além do servidor diretamente, que vai ter seu salário reduzido, vai ser a população, vai ser a sociedade. Porque uma das medidas previstas nessa PEC emergencial, nesse relatório que o senador Orivio Osto Guimarães, lá do Podemos do Paraná, que é o relator da PEC lá no Senado, apresentou, é o seguinte: é que hoje, pela lei, a União é obrigada a investir não menos do que 15% da receita corrente líquida em saúde e não menos do que 18% da receita resultante de impostos em educação. Só que não entra nesse cálculo dos 15% da saúde, dos 18% da educação, os pagamentos feitos para efeito de aposentadoria e pensão. Então, o governo quer colocar nesse cálculo, nessa cesta, dos 15% da saúde, dos 18% da educação, os pagamentos que o Estado faz de pensionistas e aposentados. Então, isso vai representar uma redução, na verdade, do volume, do montante de investimentos em saúde e educação. Isso é uma das medidas mais perversas dessa PEC. Então, o que os sindicatos têm feito, as centrais sindicais, os movimentos sociais, primeiro, abrindo esse debate com as suas bases, com a sociedade, e tem se articulado também, né? Eu acho que saiu um calendário de lutas importante na última reunião nacional das centrais sindicais, das frentes Povo Sem Medo e Brasil Popular, que coloca em fevereiro uma audiência pública lá no auditório Nereu Ramos, lá em Brasília, no Congresso Nacional, e em março está previsto fortalecer o dia 8 de março, que é o Dia Internacional de Luta da Mulher Trabalhadora, também colocando essa pauta da reforma do Estado, das PECs e tal, e da PEC emergencial. E o dia 18 de março, possivelmente um dia de greve geral, de paralisação nacional. Só que é preciso disputar as ideias na sociedade. O governo tem uma máquina de fake news, de falsas notícias, muito forte. E, infelizmente, os setores opositores ao governo, os setores críticos da sociedade, têm perdido um pouco essa guerra, né, essa batalha. A gente precisa se rearticular para enfrentar essas ideias nefastas de que a presença do Estado na economia e na sociedade é algo ruim, é negativo, de que existem direitos demais no Brasil, que não é verdade. Que, na verdade, essa PEC, o objetivo principal dela é fazer economia com os recursos públicos para repassar para os banqueiros e não, de fato, induzir e promover uma melhoria na economia do país. Na verdade, se essa PEC for aprovada e implementada, o calendário dela é para fevereiro. Fevereiro tem 2 audiências públicas já marcadas lá no Senado. Eles querem aprovar isso ainda no primeiro semestre de 2020. Se ela for aprovada, vai ser um desastre. Vai ser ruim não só para o servidor, que vai ter seu salário reduzido e sua promoção funcional impedida numa eventualidade de um estado de emergência fiscal, mas para a sociedade, porque os recursos para a saúde e educação vão ser reduzidos e eles já não são suficientes.
Eu queria fazer um comentário sobre esse aspecto importante para nós. Assim, eu acho que tem muitas informações e de fato, há um bombardeio muito grande, são muitas alterações que não dá tempo da população como todo o nosso povo se apropriar do que está acontecendo, dos ataques, e muitos desses ataques eles têm um efeito retardado, né? Não vão ser sentidos imediatamente em alguns casos, com um pouco mais. Por exemplo, quando o governo gente considera golpista de Temer, fez a reforma trabalhista, o que era dito era que seria feito por uma necessidade de um sacrifício do povo, de seus direitos, para poder avançar em emprego. A discussão era essa, né? E a gente viu um aprofundamento do desemprego e piora da discussão de direitos que seriam garantidos ao trabalhador. Então tem vários aspectos que concatenam, e é muita informação, vou estar dividindo um pouquinho só assim. Primeiro sobre a pergunta em relação à Constituição, tá? Que é a professora que vai depois poder aprofundar, mas nós temos feito uma leitura no debate sindical brasileiro e na educação especialmente, a gente tem feito muito esse debate na nossa categoria, que é um processo, duas questões. Tem um sociólogo que é paulista, que é o Safatli, né, o Vladimir, que ele diz o seguinte: nós estamos vendo o final da Nova República. A Nova República se constitui justamente no final da ditadura militar, com a Constituição Cidadã, que foi uma coroação desse processo de redemocratização e de garantia de direitos do povo trabalhador desse país, enfim, e das garantias individuais e individuais e coletivas. Ocorre, como já foi falado pela professora, mais de 100 modificações à Constituição foram feitas. Agora está sofrendo um processo que se chama, tem sido usado por muitos intelectuais da área do sindical, enfim, do direito, que é a desconstitucionalização dos direitos, ou seja, eu retiro da Constituição aquilo que é direito e transfiro isso para mecanismos mais fáceis de alteração, como leis complementares, leis ordinárias. A própria reforma da Previdência foi um caso desse. Então, tem vários aspectos que podem ser essa reforma, que já é maléfica, as pessoas não sentiram ainda na pele o efeito dessa reforma, que ela vai começar a se concretizar, mas além dela, ela pode ser alterada a qualquer momento por uma lei complementar agora. Esse processo que sofreu todo de luta, de desgaste, de enfrentamento, de composição de maiorias, de compra de votos, é bom que se diga isso, com tirando dinheiro da educação, tirando direito da saúde, tirando uma série de recursos públicos que deveriam ser áreas sociais para poder pagar deputados, para poder votar, que é uma lógica perversa no Brasil também, se aprovou, mas pode se alterar para pior ainda essas reformas que já foram feitas. E agora a lógica dessa PEC emergencial é justamente essa também. Eu preciso tirar da Constituição aquilo que é previsto, as regras de ouro, ou outras questões que estão previstas lá. Eu não estou só alterando, eu estou retirando para que eu possa facilitar por lei complementar, por outros mecanismos de modificação que não tem necessidade de uma maioria, como tem hoje, de dois terços no Congresso, enfim. Então, é um ataque violentíssimo ao processo de direitos que estão previstos na Constituição, e é uma lógica também de, a gente tem dito muito assim, um novo paradigma, né? Um paradigma que tem sido colocado de maneira muito forte, esse atual momento que a gente está vivendo, violento, de mentira, como foi colocado pelo Will aí também, das máquinas que estão colocadas, é de uma modificação dos paradigmas daquilo que o povo entendeu. Nunca o povo brasileiro experimentou os direitos previstos na Constituição, por exemplo. Eu vou dar um exemplo pela minha categoria. Em 88, lá, está previsto na Constituição o piso nacional do magistério, por exemplo. Só em 2009, depois de quase 30 anos de luta, aliás, depois de 30 anos de luta, é que nós conseguimos avançar na discussão do piso nacional do magistério. E agora já está sendo questionado, porque tem a ver com a questão da lei. E olha só, os confrontos de lei, né? O limite fiscal que a lei impõe lá, que tem uma série de mecanismos já de controle que não são utilizados, ele é o principal argumento hoje nos municípios e estados para não cumprir outras legislações constitucionais, como, por exemplo, o piso. Ah, se eu pagar o piso, eu infrinjo a lei lá, os 49% no máximo, 48 ponto alguma coisa por municípios e estados, e aí com isso eu não posso captar recursos do governo federal, enfim. Então, sempre que tem um direito frente a uma legislação que retire direito, via de regra o direito está sendo penalizado em relação à retirada de direito. E a lógica do mercado financeiro é muito forte. É bom que a gente vá também afunilando e deixando claro isso. A privatização do serviço público como um todo já é uma realidade no Brasil que já vem se concretizando ao longo das últimas duas décadas. Mas agora a lógica é mesmo entregar para o setor privado. A terceirização restrita, por exemplo, coloca na mão do setor privado o que o serviço público oferece de maneira precarizada e muito mais fácil de fazer as conveniências políticas de momento, quando a gente sabe como funciona também em relação aos acordos políticos que são feitos nos municípios e estados. E para concluir, aquilo que já é precário no serviço público federal, que são planos de cargos, salários, e a gente pode considerar que são os menos precarizados do ponto de vista, já são muito precarizados nas redes estaduais e municipais de serviço público. Nós temos no estado do Pará, por exemplo, hoje que 70% do serviço público recebe um salário mínimo ou até dois no máximo, chegando a 75%. Então, a discussão de que o serviço público é que encarece, ela é justamente para poder se colocar culpa naquilo que deveria ser o principal instrumento de garantia de direitos do povo, que é o servidor público, para garantir o direito do acesso ao serviço público de qualidade. Quando não, se sabota e se precariza, como é o caso que a gente viu em vários aspectos da saúde pública, para poder se passar para organizações sociais, a saúde pública, como já viu isso na água, por exemplo, está se discutindo nacionalmente também uma alteração legal que entrega, né, que vai ser feito um novo marco regulatório da água para entregar água para a iniciativa privada. Então, enquanto os municípios e estados tinham autonomia para fazer o debate e poder evitar ou não o processo de privatização da água, agora vão ser obrigados, de cima para baixo, a fazerem o processo de privatização. E mais, sem que as empresas públicas possam captar os recursos que o BNDES vai garantir para o setor privado. Então, há uma série de sabotagens e golpes contra os direitos da população que o serviço público poderia oferecer, mas ele é precarizado propositalmente para ser justificada a sua privatização. Isso é muito mais grave também que está colocado.
Roberto, é o que dizer, né?
Difícil,
quando a,
né,
gente tem uma Constituição que nos garante e nos dá uma perspectiva de anseios de melhoria, né?
O que querem mesmo é acabar com a Constituição, pelo que
na verdade,
percebe,
assim,
né?
A Constituição é importante para manter a paz social. Eu não posso dizer que é interessante acabar a Constituição. O que eu posso dizer é que é importante tirar dela, que seria o único meio mais rígido de controle do poder público, que nada mais é do que um braço do poder econômico, hoje no Brasil, e isso aí a gente está estabelecido, tirar dela alguns mecanismos de defesa social é mais importante. Então, qual é o meio que você tem de garantir isso? É criando o PEC para rever os direitos concedidos que lá na década de 60 e que culminaram com a Constituição de 88, garantiu uma suposta paz social. Porque ali se criou a perspectiva de que, por exemplo, qualquer pessoa poderia ter direito a uma educação pública de qualidade, qualquer pessoa poderia ter direito a um curso superior, independente se aquela pessoa, e é bom frisar isso, independente se a pessoa tivesse condições financeiras sociais para estar numa faculdade ou se essa pessoa não tivesse nenhuma condição financeira. Então, é interessante notar a inversão das discussões que o governo estabelece, porque ele coloca, desqualificando alguns direitos que são direitos fundamentais, não do ponto de vista normativo, mas do ponto de vista humano. Por exemplo, hoje, toda a filosofia, toda a sociologia, toda a política caminha no sentido de desenvolver o ser humano de forma integral. E a educação faz parte desse desenvolvimento integral. Então, quando a gente tem uma fala do presidente da República dizendo que não entende por que as pessoas querem fazer faculdade, o que se busca ali não é um título. Ou, talvez, ainda que se busque um melhor emprego, uma melhor condição social, o que se busca, basicamente, é o desenvolvimento de um ser humano integral. E que é obrigação do governo dar. É obrigação do governo ceder. Então, a discussão é interessante, porque quando eles tiram essa garantia de direito de um texto normativo consolidado, como bem foi colocado pelo Will, e quando eles jogam isso para uma estrutura normativa mais flexível, mais acessível, eles praticamente colocam ao arbítrio do interesse do gestor ou do administrador a modificação conforme o interesse dele. Nem sempre o interesse do gestor é o interesse do desenvolvimento social. Ao contrário, muitas vezes o governo ele se usa desse poder legislativo justamente para garantir exploração econômica. Exploração econômica só segrega a sociedade, ela só destrói a sociedade, ela só minimiza e aumenta os problemas sociais. Então, quando eu ouço muitas vezes a gente conversando, que as pessoas dizem assim, ah, mas realmente a gente tem que rever porque o governo está gastando muito. Então, as faculdades, né, são centros de distribuição de drogas, de maconha. Então, imagina aquele aluno que está aqui na faculdade, no nível superior, se ele não tiver esse acesso, se ele não tiver essa oportunidade, o que ele vai fazer? Sem mão de obra qualificada, o que você vai fazer? Onde é que essas empresas vão conseguir auferir mão de obra qualificada se eles estão desmantelando as instituições federais de ensino, seja do ponto de vista técnico ou do ponto de vista superior? O que acontece nas grandes empresas, eu já trabalhei numa grande empresa, é a importação de mão de obra. Eles não investem aqui. Então, a precarização da sociedade ela se dá fatalmente com o aumento da criminalidade. Fatalmente, com a degeneração da sociedade.
E é interessante também te perceber que os profissionais da educação geralmente são os mais afetados mesmo por todas essas medidas que estão sendo colocadas aí, em especial por essa PEC emergencial, é isso?
Quando ele fala em unir vários planos de cargo, a gente vai ter um problema aí realmente de como eles conseguiriam conciliar. A PEC, ela prevê a possibilidade dessa alteração. Então, provavelmente, isso vai se dar depois por poder regulamentar, né? Então, vão ter leis ordinárias que vão, vamos dizer assim, estruturar isso como seria. E aí vamos colocar um ponto bem prático, por exemplo. Imagina um técnico fiscal do IBAMA e um auditor fiscal da Receita Federal. Então, o que eles querem fazer? Eles querem pegar áreas específicas, áreas econômicas, áreas de tecnologia, áreas de educação, e eles querem criar um único plano de cargo. O projeto é esse. E o projeto é esse porque, vamos dizer, colocando todo mundo num bolsão só, ele consegue ter mais controle sobre aquelas categorias e limitar o desenvolvimento dessa categoria. Então, a priori, na verdade, no projeto central, é reestruturar todo o serviço público, seja ele no executivo, só excluídos os militares e o judiciário. É o que nos parece até agora. Mas, de resto, todo o poder executivo e parte significativa do poder legislativo vai estar nessa reforma.
Quer ver uma situação muito agravada aí, que é, assim, a perversidade ela é muito sutil e, às vezes, ela é explícita, né? O Will colocou aqui sobre a questão da autorização constitucional para a educação e saúde dos recursos. A proposta é de unificar, por exemplo, um só bolo de recursos e dizer, olha, a população é que vai decidir o que é mais importante para ela. Nesse momento que a gente está vivendo uma cruzada contra o conhecimento, a gente tem dito isso, né? Um ministro decididamente fanático e decidido, inclusive, a ignorância do povo brasileiro. Lamentavelmente, um ministro da Educação levando a essa perspectiva, que foi, inclusive, já solicitada sua saída, né, do ministério, um fanático que ganha aplausos e ganha likes, enfim, gosta disso. Mas nessa perspectiva que está colocada, a unificação dos recursos significa dizer o seguinte: o povo que vai ter que correr atrás do que é mais e o que é menos importante para o seu desenvolvimento. Então, hoje que a gente já tem recursos estabelecidos para a saúde, que tem as suas especificidades, sua necessidade colocada e precisa de aporte de recursos, já foi provado em vários estudos, inclusive científicos, sobre isso. E a educação pública, que tem também a necessidade de aporte de recursos, foi provado. A gente teve recentemente agora o resultado do PISA. Embora nós questionemos as avaliações de larga escala que são feitas, foi na OCDE, pela OCDE, lá o Brasil ficou nas últimas posições, que o PISA é um processo de avaliação sobre o conhecimento em matemática e língua portuguesa no mundo inteiro. Obviamente que tem muita diferença do que é numa Austrália, do que é numa Nova Zelândia, do que é nos países asiáticos, do que é na Europa, do que é nos Estados Unidos, do que é na América Latina, como é que esses índices se comportam. Mas mesmo assim, a partir daquele relato que está colocado lá, se mostrou que sem investimento, o que é prioridade para poder melhorar? Os países que estão desenvolvidos, que estão na ponta, qual é a grande novidade que eles apresentam? É aquela que a gente já vem discutindo há muito tempo. É investimento na formação, é investimento na valorização, é investimento na logística, é investimento na estrutura das escolas públicas do mundo inteiro, na lógica como eles têm seus sistemas organizados. E o Brasil, cinicamente, por parte do governo federal, diz que tem que tirar recursos da educação, porque é menos importante que dar emprego. Para terminar também esse ponto rapidamente, fazer um paralelo. Nós tivemos uma reforma do ensino médio que agora vai começar a ser aplicada, estamos numa luta nas redes estaduais e aqui no Pará começou o debate. E para você ter uma ideia, a reforma do ensino médio que foi aprovada, ela é uma reforma que ela reduz a lógica do currículo para a escola pública, mas ela não é obrigatória para a escola privada. Então, ela reduz a obrigatoriedade, ela destrói a lógica da educação básica até o ensino médio, porque ela pulveriza o ensino médio a partir do primeiro ano ali em itinerários formativos, sem estrutura nas escolas para poder oferecer isso. E qual é a lógica que está colocada? E se você pegar a reforma, nós pegamos, estamos fazendo debate, não existe na reforma os documentos orientadores do MEC. Tem vários documentos que a gente já pegou para fazer estudo e apresentar para a categoria, e nenhum. Lamentavelmente, uma nação que faz isso em nenhum, o governo aponta a perspectiva de o aluno ascender para um nível superior e poder continuar seus estudos. Todos é para preparar esse aluno para o mercado de trabalho, e aquela lógica de empoderar através do empreendedorismo, que é põe uma mochila na costa, numa bicicleta, entrega nada contra quem sobrevive, né, dessa forma, mas é porque é uma lógica de impor à juventude mesmo, essa lógica de ficar no mercado de trabalho com mão de obra barata, e quando tiver trabalho, mão de obra barata para ser oferecida. Quando não, infelizmente, o aumento e aprofundamento da desigualdade e da criminalidade mesmo no Brasil.
Rádio Web UFPA apresentando o programa UFPA Debate, hoje discutindo e esclarecendo um pouco mais sobre a PEC 186/2019, também chamada de PEC emergencial, uma proposta aí do governo federal que afeta diretamente os servidores públicos federais, estaduais e municipais. Nós vamos aqui para um breve intervalo, mas voltamos já já com esse assunto aqui, participando conosco aqui no estúdio, o Beto Andrade, que é professor, servidor público estadual e atual coordenador do Sindicato dos Trabalhadores e das Trabalhadoras em Educação Pública do Pará, o Sintep, também conosco o William Mota, ele é doutor e mestre em Educação pela Universidade Federal do Pará, servidor público aqui da UFPA e está hoje aqui no programa representando o Sindicato dos Trabalhadores das Instituições Federais de Ensino Superior do Estado do Pará, o Sinditifes, onde ele é coordenador de Comunicação Social e Imprensa. Também conosco aqui no estúdio está a advogada Roberta Dantas, ela possui graduação em Direito pela Universidade da Amazônia e tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Constitucional. E reforçando que o assunto hoje aqui com os nossos convidados é a PEC 186/2019, também chamada de PEC emergencial, que afeta aí diretamente os servidores públicos federais, estaduais e municipais, mas que com certeza afeta não só os servidores públicos, mas toda a população brasileira será afetada com essas novas medidas aí do governo federal, em nome do desenvolvimento econômico que nunca chega, na verdade, no bolso do trabalhador brasileiro. Nós voltamos já já.
Você está ouvindo o UFPA Debate. Você está ouvindo o UFPA Debate.
Estamos de volta com o UFPA Debate. Hoje o nosso assunto é a PEC 186/2019, também chamada de PEC emergencial. Estamos discutindo os pontos que afetam diretamente os servidores públicos federais, estaduais e municipais, conversando sobre esse tema aqui com a gente, discutindo essa proposta aí do governo federal. Aqui no estúdio está Beto Andrade, que é professor, servidor público estadual e atual coordenador do Sindicato dos Trabalhadores e das Trabalhadoras em Educação Pública do Pará, o Sintep. Também conosco, William Mota, ele é doutor doutora em educação pela Universidade Federal do Pará, é servidora aqui da universidade e está hoje aqui no estúdio representando o Sindicato dos Trabalhadores das Instituições Federais de Ensino Superior no Estado do Pará, o Sinditifes, onde o William é coordenador de comunicação social e imprensa. Também conosco aqui no estúdio a advogada Roberta Dantas, que possui graduação em Direito pela Universidade da Amazônia e tem experiência na área de Direito com ênfase em Direito Constitucional. Para a gente continuar o nosso bate-papo, para a gente continuar a nossa conversa aí sobre essa medida tão drástica do governo federal, por tudo que vocês já falaram aqui, a gente percebe que é um discurso que não se sustenta, né? E que só vem trazer malefícios, não só para os servidores públicos, para os servidores, é uma ameaça gravíssima, né, ao funcionalismo público, e a gente sabe que acabando com isso, desgastando ou destruindo esses direitos, quem vai sofrer com isso é a população de modo geral, que vai ter uma educação pior ainda, uma saúde e tudo mais, não com a qualidade que deveria ter. E aí a gente percebe que o único jeito de evitar isso é não aprovação dessa PEC emergencial. E tem audiências públicas previstas para fevereiro. Como é que a população pode se integrar e se envolver também nesses debates e que haja, de fato, um movimento aí para que essa PEC não seja aprovada?
Então, Elissandra, o calendário hoje do Senado é o seguinte, né? O relator é o do senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná. Na última entrevista que ele deu, ele colocou que tem uma audiência pública no Senado prevista para a primeira semana de fevereiro e uma segunda para a segunda semana de fevereiro. A Câmara vai entrar em recesso agora, né? 22 de dezembro, provavelmente 21, 22 de dezembro, e só volta em 1º de fevereiro. Então, até lá, é importante a gente divulgar para a sociedade essas informações. Por isso, a gente parabeniza, inclusive, a iniciativa da Rádio Web de pautar esse tema, que na grande mídia, ou é tabu, ou é apresentado somente por uma perspectiva.
Da economia.
Então, exatamente. Então, é muito importante a gente, primeiro, difundir esse debate e mobilizar a sociedade, mobilizar as bases dos trabalhadores organizados em sindicatos, em associações, enfim, para que a gente possa fazer um enfrentamento nesse projeto, pressionar o Congresso Nacional, os deputados, os senadores, para mostrar a falta de justiça, né, que consta nessa proposta, a perversidade dessa proposta que vai atacar a sociedade de conjunto.
Beto, vocês estão entrando em greve.
Isso, na rede estadual de ensino, eu queria pegar um gancho aqui da fala do Will para poder, inclusive, entrar nesse mérito da greve aqui, né? A gente tem dito o seguinte, que as leis, elas não são construídas do dia para noite, né? A lei, ela é feita a partir de um conjunto de fatores da conjuntura mesmo. E a gente está vivendo agora, os governos se aproveitando justamente de uma conjuntura muito desfavorável, de discurso de violência, de mentira, que foi colocado, por exemplo, a palavra emergencial, cria já uma angústia nas pessoas, né? São palavras usadas propositalmente, responsabilidade, como eu falei, empreendedorismo. Então, quando eu quero dar uma entonação para o que eu quero passar como verdade, criam-se palavras. Então, emergencial é uma palavra muito forte, né? Porque emergente é uma coisa que tem que ser daquele jeito, porque senão vai acabar o mundo. E é o que se vende para o povo brasileiro, que se não fizer a PEC emergencial, o Brasil quebra. Como se não fizesse a Previdência, quebrava. Se não fizesse a Trabalhista, quebrava. Ou seja, o tempo todo o Brasil vai quebrar, nessa lógica, né, que está colocada. E quanto mais tiram direitos, mais se reduz a lógica de investimento para poder se potencializar a criatividade e o povo brasileiro poder ter acesso ao trabalho e acesso ao conhecimento, à produção do conhecimento, mais vai quebrar mesmo o país, é a lógica que está colocada. Nesse mesmo diapasão aí, os governos estaduais aproveitaram, olha, como a gente falou, tem uma PEC tramitando paralela no Senado, que vai ter muita dificuldade, ou no Congresso Nacional, que vai ter muita dificuldade, porque até agora, até onde sabemos, os acordos políticos feitos não foram cumpridos pelo governo federal com os deputados, né? Leia-se as emendas, leia-se os recursos que foram discutidos, e claro que a PEC paralela tem muita resistência. Os governadores do Brasil inteiro, praticamente...
Três quintos
também, a mesma lógica que foi o processo. Os governadores do Brasil inteiro... E aí, numa lógica conjuntural de um momento que a gente está vivendo, estão se oportunizando. Então, tentando antecipar, isso tem até 31 de julho do ano que vem para fazer alterações. Isso mesmo assim, a PEC paralela pode prever algumas situações que os estados teriam discricionalidade para poder ter algum tipo de margem para poder negociar nos seus estados suas realidades, inclusive. Mas os governos estaduais estão se antecipando em todo o Brasil. Alguns estão aumentando a alíquota, só eu digo que é um impacto significativo, porque não tem reajuste, está congelado, enfim, estão retirando, mas outros estão fazendo a reforma como um todo. É o caso do governo do Pará. Deu um golpe nos trabalhadores da educação, nos trabalhadores do Pará inteiro, né, no serviço público. Há 15 dias deu entrada numa PEC, outras perícias também, mas a PEC, que altera praticamente é a reforma da Previdência toda, federal, que está sendo implementada aqui, em regime de urgência, que nós vamos questionar, inclusive, essa perspectiva. Mas, assim, querem aprovar no primeiro turno e seguindo o trâmite, 5 dias depois querem aprovar no segundo turno, e Inês é morta sem diálogo, sem construção nenhuma, tomado, como eu falei, como um golpe, uma traição para o serviço público, que em grande parte confiou que poderia ter algum tipo de novidade, né, depois de 20 anos de tucanato, com o hiatozinho da Ana Júlia lá, que foi governadora também, mas assim, então achavam que poderia ter algum tipo de novidade. A novidade veio da pior forma possível, veio um presente de grego, no apagar das luzes. A nossa categoria tem tradição de luta, categoria que sempre enfrentou, sempre se posicionou, sempre se organizou, esteve participando ativamente do debate na Alepa, conseguiu viabilizar uma sessão especial, está pressionando os deputados, mas obviamente que sozinha ela não vai dar conta de tudo. Até para justificar para quem nos ouve, que a população às vezes pode entender de maneira, né? Foi feito um esforço significativo dessa categoria para esse ano tentar melhorar tudo que pudesse melhorar, à luz de uma discussão que se julgava que poderia ter um debate mais democrático com o governo. Infelizmente, está colocando tudo a perder agora. E a gente está no processo de quarta avaliação, de finalização das atividades, de culminância de projeto nas escolas, de organização do próximo ano, já porque a gente começa a planejar tudo a partir de agora, para poder entrar um próximo ano letivo com mais fôlego. E o governo fazendo isso, ele faz exatamente aquilo que foi feito anteriormente pelos governos. Não se diferencia em nada do governo tucano que já tem, e está fazendo o que mais ainda? Ele está desestimulando mesmo, de forma muito violenta, que a categoria consiga perceber, ver uma perspectiva de fato de que existe uma seriedade no trato com a educação pública no Pará e que quer mudar alguma coisa de fato. Então, não nos restou alternativa. Nós aprovamos a greve. Esperamos que consigamos reverter ainda esse processo em parte, em todo.
Tá, é uma colocado. Greve por tempo indeterminado e é contra essa reforma da Previdência Estadual que o governo está propondo.
Exatamente. O governo entrou 5 projetos emergenciais. 3 projetos de lei complementar, 1 de lei ordinária e 1 que foi emenda à Constituição, né, que tem ritos diferenciados, mas basicamente os PLCs e da ordinária podem tramitar amanhã e depois, numa velocidade que a gente não vê naturalmente na Assembleia. A emenda à Constituição tem que esperar um pouquinho mais porque tem um prazo regimental. Então, esses processos, tem um deles, por exemplo, para a gente entender aqui, que o governo reduz o número de pessoas disponibilizadas para poder atuar no campo sindical de 4 hoje existentes para 1. Né? Então, eu falo pela minha categoria, nós temos organizadas 138 subsedes no estado do Pará. Nós temos presença em todas as regiões do estado do Pará. E quem conhece o Pará sabe que pra gente sair daqui lá pra São Félix do Xingu, a gente vai levar 15, 18 horas de viagem pra sair pra Gurupá. É um dia, enfim. E a gente sofre esse ataque e o governo querendo calar talvez uma das últimas fronteiras, que é a educação aí, de resistência do serviço público para isso. Mas nós não nos submeteremos. Essa categoria tem brilho, tem história de luta, e a gente tá chamando a categoria a participar da luta. A comunidade escolar entendeu o que tá acontecendo, precariza, piora o sistema de educação pública no Pará, e entender que quem tá atacando é o governador Barbalho. Nós estamos nos defendendo, aprovando a greve, indo para lá lutar contra isso.
Para a gente encerrar, Roberta, legalmente, o que precisa para essa PEC não ser aprovada?
Legalmente, nós temos que utilizar um subterfúgio previsto na própria Constituição, chama direito de resistência. A população tem que entender que é o momento de resistência. A gente percebe, como foi colocado pelo Beto, e é interessante, como o governo, ele se usa dos normativos supostamente democráticos, é dizer, ele dá a voz, mas ele não ouve a voz. Então, a democracia está muito mais pautada em efetiva atuação e estabelecimento de debates concretos no resultado dos efeitos das modificações legislativas para uma sociedade. E isso o governo está tolhindo. Isso se reflete, inclusive, com a questão do primeiro decreto do governo federal, onde ele tentou impedir que os trabalhadores voluntariamente pagassem folha de pagamento as contribuições para as entidades sindicais. Porque as entidades sindicais, na sua maioria, não têm representantes sindicais liberados. Pelo menos no âmbito público federal. Então ele tem que conciliar o trabalho efetivo com a militância política na defesa da sua classe. E o governo imediatamente faz o quê? Ele corta recursos, que é o único meio que a entidade sindical tem para se mobilizar e para divulgar o desmonte do governo. Agora a pergunta que eu queria deixar aqui para quem está ouvindo é a seguinte: que sentido tem toda essa redução de direitos justificando no equilíbrio de contas quando a gente não teve redução de nenhum imposto? As únicas reduções que houveram foram daquelas vantagens, como, por exemplo, o FGTS foi reduzido, mas o FGTS, no fundo, seria revertido para o trabalhador. Então, a única redução foi no que seria revertido para o trabalhador, para o funcionário, que é no caso da Previdência, para a população, nada. Porque a população não está pagando menos imposto de renda, ela não está pagando menos IPI, ela não está pagando nenhum tipo de imposto a menos. Por que tanta economia se há? O que justifica a existência do governo, vamos dizer assim, a estabilização social? Por que o governo quer dinheiro? Ele tem fins econômicos? Acho que são perguntas que a gente tem que se fazer. A população não pode deixar de fazer essa discussão.
E sente na pele, né? E vê o que a gente sente na pele quando a gente vai procurar uma unidade de saúde, atendimento de saúde, né? Os enfrentamentos que a gente tem todo dia com a criminalidade, com a violência que só aumenta em todo o Brasil, né? E aí os cortes estão vindo aí e nada muda, só piora,
temos,
né?
Temos aumento de tarifa de luz, aumento de tarifa de água. Então essas coisas a gente tem que passar a refletir.
Tá certo. Então fica aí a pergunta da Roberta e assim de toda a Rádio Web e também desse programa hoje aqui, né? Que a gente discutiu aqui a PEC emergencial. É, a PEC, na verdade, 186 de 2019, que está sendo chamada aí de PEC emergencial e que afeta diretamente servidores públicos, federais, estaduais e municipais. E a gente agradece imensamente hoje aqui a presença do Beto Andrade, que é professor, servidor público estadual e atual coordenador do Sindicato dos Trabalhadores e das Trabalhadoras da Educação Pública no Pará, o Sintep. Muito obrigada, Beto.
Obrigado.
Sucesso
a vocês
aí nessa luta que vocês estão começando agora, né? Mais uma. Agradecemos também ao William Mota, que é doutor e mestre em educação pela Universidade Federal do Pará e servidor público federal da UFPA. E ele está aqui hoje representando o Sindicato dos Trabalhadores das Instituições Federais de Ensino Superior do Estado do Pará, o Sinditifes, onde o William é coordenador de comunicação social e imprensa. Muito obrigado, William.
Eu que agradeço, Alessandra.
E todos convidados aí para essas audiências públicas, né, que vão ter em fevereiro. E essas audiências públicas, geralmente elas são levadas em consideração mesmo, William, contra
Olha,
essa PEC?
É parte do rito, né, de discussão que o governo é obrigado a ouvir a sociedade, mas o mais importante, de fato, é a mobilização social. Muitas vezes é mais importante estar do lado de fora da audiência pública, né, com a população pressionando os parlamentares, dialogando com a sociedade, para que o governo não consiga esse quórum de 3/5. Para aprovar uma emenda constitucional precisa de 3/5 de deputados e senadores. Então é isso, não é fácil eles conseguirem esse quórum também. Apesar de que eles usam vários expedientes para isso, como o Beto falou, né? Compra de votos, troca de emenda parlamentar, mas é importante participar, sim, se mobilizar e, sobretudo, ampliar essa discussão e a mobilização para a gente fazer com que eles não consigam esses 3/5 para aprovar essa PEC.
Roberta Dantas, né? Muito obrigada pela sua presença, ela é advogada e tem experiência em direito, com ênfase em direito constitucional. Muito obrigada também pelas suas contribuições obrigada hoje aqui no UFPA Debate. Então a gente agradece mais uma vez aí aos nossos convidados e agradece também a você, ouvinte, que acompanhou o programa de hoje. O UFPA Debate, uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação hoje foi minha, Elissandra Batista. Produção e roteiro, Glenda Duarte. Gravação e montagem, João Nilo e Carla Guimarães. Supervisão e edição, Elissandra Batista e Fabrício Queiroz. E a coordenação geral da professora doutora Ana Lúcia Prado. Um abraço e até o nosso próximo programa aqui na Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.